Eu agora, mais formalmente, queria desejar as boas-vindas aos nossos colegas do Parlamento de Cabo Verde, que muito nos honram com a sua presença. É um povo do qual nós sentimos muito orgulho nos êxitos que têm tido em todos os planos. É um povo que tem muitas e grandes afinidades com o povo português e o grande exemplo disso, no aspecto até simbólico, foi a morte da Cesária Évora há dias, que tocou os cabo-verdianos, ou tocou os portugueses da mesma, quase da mesma maneira, não direi da mesma, mas quase da mesma maneira que tocou os cabo-verdianos. Foi uma perda simbólica muito importante e muito interessante naquilo que é a análise sociológica da relação entre dois povos amigos e que querem ser ainda mais amigos, tenho essa certeza e essa convicção. E tenho também a certeza e a convicção que da parte dos deputados aqui presentes, e não só todo o Parlamento, mas agora estamos na primeira comissão, todos os deputados aqui presentes, existe toda a disponibilidade e toda a vontade para conversarmos, trocarmos experiências. E uma vez que o Parlamento já estava em funcionamento, eu não quis deixar de os trazer para assistirem a esta breve, embora um pouco aborrecida, parte final dos trabalhos da sessão, que foi a fase de votação de um diploma. Mas o que quer dizer que os seus deputados tiveram a oportunidade de ver o Parlamento em ação, o que é sempre bom, e agora podemos conversar para ter uma ideia mais abstrata daquilo que é o funcionamento, eu digo abstrata porque parte de uma conversa, do que é o funcionamento da Assembleia da República. Eu apresento os seus deputados, sou deputado Arnaldo Andrade Ramos, que é deputado na Assembleia, no Parlamento Cabo-Verdiano, e foi embaixador em Portugal de 2006 a 2010. Portanto, é um profundo conhecedor, com certeza, de Portugal e dos portugueses. O Sr. Deputado Jorge Pedro Maurício dos Santos, bem como o Sr. Deputado Olívio Fernando Lopes, e que vem acompanhados por, ou que acompanha o seu técnico parlamentar da área da redação, o Dr. Paulo Veríssimo. Senhores deputados, estamos à vossa disposição. Não sei se querem fazer uma exposição. Então, Sr. Deputado Arnaldo Andrade Ramos, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados do Parlamento Português. Quero, em primeiro lugar, agradecer a vossa disponibilidade e esta boa vontade de estar connosco um pouco para uma troca de impressões. E aproveitava para agradecer, através de vós, a toda a solidariedade manifestada nesses dias da morte da Cesária Évora. De facto, nós, os cabo-verdianos, todos temos esta ideia de que Cesária foi um fenómeno extraordinário que percorreu o mundo, e cada um de nós tem uma história de uma parte do mundo em que encontramos alguém que não sabia onde ficava Cabo Verde, e alguns até nem sabem onde ficam outros países, mas sabiam da Cesária, e esse era o link para chegar às coisas, não é? Mas ver como a forma como o povo português, as televisões, os meios de comunicação e as pessoas reagiram a este acontecimento reforçou esta certeza de proximidade, de grande afinidade que de facto existe. O que nos traz aqui é um projeto de reforma do Parlamento em Cabo Verde que é assim. O ano passado fez-se uma revisão constitucional em Cabo Verde e havia que adaptar o regimento, nem que seja para as remissões, que estavam todas alteradas. Mas já que tínhamos mão na massa, o Parlamento decidiu, bom, então é a altura de fazer uma reforma mais profunda do que isso. E este grupo de deputados que está aqui, que me acompanha, é parte de um grupo que tem esta tarefa de propor alterações que modernizam o Parlamento, que tem basicamente duas direções. Um eixo, que é melhorar a qualidade da democracia no que toca ao Parlamento, quer do ponto de vista da produção legislativa, quer do ponto de vista de todos os institutos de fiscalização, de controle, de orientação política e até de dinamização de outros órgãos do poder do Estado que partem da Assembleia. E este é um primeiro eixo. O segundo grande eixo tem a ver com a comunicação para o exterior, com a proximidade com os eleitores e com a percepção que a sociedade tem do Parlamento. Como sabem, e no nosso caso não somos exceção, os parlamentos são objeto, por vezes, de críticas bem severas de uma parte da sociedade, porque as sondagens de opinião, os estudos de opinião que temos mostram que o povo de Cabo Verde valoriza muito a democracia e o Parlamento, mas as elites e os que escrevem nos jornais são bem mais severos na apreciação. E é algo a ter em conta. Significa que precisamos de fazer mais em termos de comunicação e de mostrar como funciona o Parlamento e como é que as coisas são decididas. Porque senão fica aquela impressão, e nós somos um Parlamento que até agora funcionamos muito em plenário e pouco em comissões, e esta é uma das grandes mudanças que estamos a fazer, e a impressão que fica para o povo é, no plenário, os senhores deputados às vezes portam-se mal, e dizem coisas que nós não queremos que os nossos filhos ouçam lá em casa, etc. E nós queremos que esta mudança seja perceptível e que as coisas mudem. Temos estado desde há 3 dias aqui no Parlamento Português. Antes disso de virmos, claro que lemos os relatórios das várias revisões que foram sendo feitas em Portugal desde os anos 80 e até a última de 2007. E percebemos o percurso, apreciamos muitas coisas que achamos que vale a pena absorver, porque as constituições e os regimentos são muito parecidos, mas há aspectos que às vezes não estão escritos nem nos regimentos, nem nas constituições e nem sequer estão nos relatórios, porque estão nos interstícios e nas entrelinhas e nas práticas, e quisemos, por isso, ter um encontro com os deputados que são os protagonistas das práticas, das avaliações, dos desempenhos de cada decisão. E é isso que nos trouxe aqui. Nesses 3 dias temos tido encontros importantíssimos e não quisemos deixar de ter um encontro com a primeira comissão, que é a comissão, como no nosso Parlamento também é, digamos, a comissão que tem o grosso do trabalho, que tem, além disso, é o recurso do Presidente quando há dúvidas de interpretação do regimento e da própria Constituição. Portanto, é uma comissão importantíssima no funcionamento do Parlamento. Por isso, nós queremos agradecer muito essa vossa disponibilidade para partilhar connosco e terem permitido que pudéssemos assistir aqui um funcionamento em concreto na parte da produção legislativa, que é uma questão muito importante do Parlamento. É isto que nos traz aqui, portanto, os meus colegas, se quiserem acrescentar algum aspecto.
Do Jorge Maurício, Jorge Pedro Maurício dos Santos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para não repetir as palavras do nosso Presidente da Comissão, queria dizer que nós decidimos, a nível nacional, prosseguir com uma reforma do Parlamento cabo-verdiano, mas, como já teria dito noutra ocasião, é uma reforma para modernizar o Parlamento, para trazer o Parlamento para os dias que nós estamos e que nós vivemos. Cabo Verde tem grandes desafios, é um país com as suas especificidades, país arquipelágico, onde temos um Parlamento numa ilha, mas temos os eleitores em todas as ilhas e na diáspora, e, como tal, é essa adaptação, é essa elevação em termos de qualidade, de participação e de representação, é que nós queremos atingir. Ou seja, criar uma instituição apreciada e que todos os cabo-verdianos sintam representados. E é nisto é que nós já estamos empenhados, que é a questão da representação. Em segundo lugar, é a comunicação com os nossos eleitores, a nível nacional e também na diáspora. Nós falamos sempre da nossa imigração e da diáspora, porque a diáspora cabo-verdiana é muito especial. Aliás, Sr. Deputado Arnaldo é deputado para a Europa, dos cabo-verdianos, que nós dizemos que temos um Parlamento onde a imigração é sempre presente. Aliás, a imigração cabo-verdiana está presente em todas as etapas, em todos os desafios, portanto, participa diariamente, está sempre presente. Daí que é preciso ter essa comunicação, não só com os nossos eleitores lá nacionais, mas também com o mundo, no Brasil, na Europa, na América, na Ásia, na África. Daí que esta reforma seja uma reforma importante. E existe uma grande expectativa a nível nacional para essa reforma do Parlamento, não é? E nós temos essa função e essa missão de apresentar propostas ousadas e para o debate nacional, para a modernização do nosso Parlamento. Esse contacto com os deputados portugueses, com a experiência que vocês já têm, que é uma experiência secular da vida parlamentar, e ao longo desses 3 dias tivemos a oportunidade de ver desde a história do parlamentarismo português e as diferentes etapas da sua evolução, como disse o meu colega, estudamos essas reformas todas e estamos perante um dos parlamentos que para nós também é um exemplo de participação, a forma como estão a equacionar a questão da transparência, que é algo fundamental também para o nosso Parlamento, para aumentar a credibilidade da classe política e dos deputados perante os nossos eleitores e cidadãos que nós representamos. Isso é fundamental, porque para o cidadão, o político é um bom homem até ser eleito. A partir do momento em que for eleito, já é um mau homem. Já é um homem que não presta, que está lá só para pôr gravadas e vestir fato. Mas que não é assim. Essa missão. E aqui em Portugal agora, por exemplo, eu em Cabo Verde, eu sei o que o senhor deputado faz, eu conheço-vos individualmente, porque é só aceder ao site da Assembleia e saber o que é que cada um faz, quantas faltas dá, quantas vezes participa, o que é que oferece, e um conjunto de questões importantes dos nossos dias. E outra questão também, que é o conflito de interesses. O conflito de interesses, que é algo fundamental nessa transparência. E que nós estamos a ver que o Parlamento Português está a dar esse passo de qualidade que é fundamental na transparência. Por isso é que eu digo que é com muito gosto que estamos aqui e temos estado a ouvir os parlamentares, que são pessoas amigas, pessoas de diferentes partidos, e a participação que é fundamental para nós, porque nós queremos é modernizar o nosso Parlamento e adaptá-lo e convergir com as normas europeias, no quadro também da construção da nossa parceria com a Europa, não é? Com a União Europeia. Isso é fundamental para nós. Quer dizer, hoje não há nenhum país que desenvolva ou que modernize, que desenvolva sem modernizar. E para modernizarmos temos que ter uma boa prática democrática. E a boa prática democrática é o que nós assistimos aqui: os que votam a favor, os que votam contra e os que se abstêm. É dessa participação que enriquece esse diálogo e que nós também valorizamos. Portanto, são as palavras. Eu sou o vice-presidente de um dos partidos da oposição, o nosso amigo representa o poder, eu também represento o poder, mas na oposição, não é? O sistema, sou do MPD e com muito gosto que estamos aqui para trocar impressões com aqueles que no dia-a-dia protagonizam uma das reformas que para nós é um exemplo, que é a reforma do Parlamento Português. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Olívio Fernandes Lopes, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, queria também saudar e agradecer a presença de todos, essa oportunidade que temos de podermos trocar algumas impressões. Eu vou ser mais incisivo, porque estou centralizado na reforma regimental e há progressos evidentes com o novo regimento da Assembleia da República Portuguesa. Eu queria rapidamente era só dar-vos a noção de lacunas que temos neste momento, embora haja prática parlamentar que acaba por fazer as coisas funcionarem, mas, por exemplo, não temos regimentado a questão dos grupos de amizade, a Comissão Parlamentar de Ética, o uso do portal da Assembleia, alguma insuficiência ainda na interatividade interna e os mecanismos e procedimentos. A articulação entre comissões, deputações e grupos de amizade, que eu acho fundamental para podermos, de alguma forma, evitar sobreposições, etc. A conferência dos presidentes das comissões especializadas, também não está regimentado no nosso caso. A semana parlamentar, isto é a tentativa de passarmos do mês parlamentar. Nossa vida está organizada durante um mês e não por semana. E há essa necessidade de alguma forma, adaptarmos e passarmos a funcionar com maior regularidade por semana. A questão da assistência aos partidos políticos. Há uma norma que parece-me que é mais ou menos o respaldo da Constituição portuguesa, que é a vocação para discussão. No plenário, mas que no nosso caso é para votação final global apenas, não? E não faz sentido. Portanto, é alteração para discussão e votação na especialidade no plenário. Há alguma deficiência em relação ao direito de defesa do deputado, no caso de perda de mandato, etc., e que é preciso regulamentar, ao aspecto da representação e do mandato livre e imperativo. Portanto, há algumas insuficiências ainda que temos de tentar esclarecer. Provavelmente, com a vossa experiência, teríamos algo mais a compreender e a regimentar. O tempo e a proporcionalidade. Sei que vocês fugiram um pouco ao princípio da proporcionalidade em termos de divisão do tempo e do uso da palavra, e alguns nuances aqui que nós poderemos corrigir em termos do funcionamento do nosso Parlamento. Nós cumprimos quase que...
Proporcionalidade estrangeira, religiosamente.
Portanto, aqui os pequenos partidos ficam com algum problema de intervenção, etc. A questão da semana parlamentar era saber, particularmente através da Comissão, que tem muitas reuniões, a relevância que a semana terá para reuniões das comissões em relação aos grupos parlamentares. Nós estamos a tentar ver como é que seria o número de vezes por semana dedicado aos grupos parlamentares e o número de vezes às comissões especializadas. Mas essa questão da conferência dos presidentes das comissões especializadas, acho que é fundamental com o progresso em termos de melhoria da qualidade legislativa, em termos da coordenação dos trabalhos entre as comissões. Nós temos casos, por exemplo, que a Comissão de Finanças dá para ser jurídico. Portanto, está a ver... quer dizer, não faz sentido. A Comissão é Constitucional e Jurídica é que tem esse papel em particular. E a Comissão Parlamentar de Ética, saber a vossa opinião, se devia ser absorvido, parece-me que há alguma proposta nesse sentido, absorvido pela Comissão Constitucional, ou se deve continuar a funcionar com a sua autonomia, porque eu acho que tem uma importância boa para a disciplina, para o seguimento do trabalho parlamentar e da vida do deputado, mas seria importante sabermos a vossa opinião em relação a essa questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Só duas notas. A primeira para dizer, Srs. Deputados, que todas as iniciativas no sentido da transparência, das incompatibilidades, são importantes para a qualidade da democracia. São fundamentais. Agora, nós não podemos ficar à espera de que a nossa imagem melhore perante a população por causa disso. Porque não melhora, porque o Parlamento é uma espécie de caixa de ressonância da sociedade portuguesa. E, portanto, quando as coisas nunca estão bem, e, portanto, nunca estando bem, é preciso arranjar alguém para dizer mal. Normalmente são os deputados. E quando as coisas pioram, pior ainda se diz. Neste momento nós vivemos uma situação particularmente difícil em Portugal e, portanto, a crítica é uma crítica especialmente feroz relativamente aos deputados. Portanto, eu acho que dessa crítica nós não nos livramos, temos é que aprender a viver com ela. Outro ponto que tocaram, que eu acho que é muito importante, que é o trabalho em comissão e o trabalho em plenário, não é? Porque, na minha opinião, a plenário devem subir as questões verdadeiramente importantes. Às vezes é estranho porque é que em plenário, com 200 e tal deputados, se discute as cotas de peixe-espada preto. É uma coisa que não faz sentido, uma discussão deste tema em plenário. Porquê é que não ficou e não foi discutido em plenário? E porquê é que não é discutido em plenário só com um representante de cada partido, que poderá ir acompanhado de um representante do mesmo partido que vote contra? Há soluções interessantes noutros países que podem ser discutidas. Bom, mas melhor do que eu, os seus deputados conversarão com vossas excelências. E eu daria para já a palavra que é vice-presidente desta comissão também, que é o deputado Sérgio Sousa Pinto. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, naturalmente, de começar por cumprimentar os nossos colegas de Cabo Verde, manifestar a satisfação da bancada do Partido Socialista por poder ter esta oportunidade de ter esta troca convosco. E dizer que, enfim, gostaria de vos chamar a atenção para um conjunto de aspectos relativamente ao vosso exercício de procurarem extrair alguns ensinamentos da nossa própria experiência. Gostaria de vos pôr de sobreaviso em relação a alguns aspectos, ou que tomassem algumas precauções. Desde logo, não incorrer no erro de achar que todas as alterações que o funcionamento do Parlamento tem sofrido nos últimos anos têm sido todas para melhor. Portanto, isto não é uma gloriosa caminhada em que se progride de forma uniforme e constante, não é? Há passos que são dados em falso. E, portanto, é preciso ler com muita cautela e ver como é que as diferentes soluções ensaiadas ao longo do tempo provaram na prática. Dou um exemplo que me parece muito significativo, a periodicidade dos debates quinzenais com o Primeiro-Ministro. Revelou-se, do meu ponto de vista e de muitos de nós, excessiva. O Primeiro-Ministro passa a vida no Parlamento, em debates quinzenais. Isto acontecia no anterior governo, acontece naturalmente neste governo. Parece-nos um exercício que supostamente enfim, viria a aumentar a centralidade política da Assembleia da República, mas converteu-se em algo injustificável. Depois, o problema dos deputados e da transparência. Nós temos um problema nos nossos sistemas democráticos, tem a ver com o desprestígio, não tanto dos deputados, mas dos políticos em geral e da política. E o desprestígio dos políticos e da política, do nosso ponto de vista, tem a ver com uma crescente incapacidade da política a dar respostas aos problemas concretos das pessoas. Essa dificuldade resulta de uma espécie de confisco de poderes que ocorreu, enfim, nas nossas sociedades modernas, ora por via da integração europeia, ora por via da globalização, das relações de interdependência que existem hoje num mundo crescentemente complexo. A verdade é que os políticos se veem privados de instrumentos que até há poucas décadas eram suficientes para fazer a diferença em termos de opções governativas. Hoje em dia, por variedíssimas razões, a complexidade das matérias, a legislação pelo governo através das decisões legislativas, o enorme manancial de legislação oriundo de Bruxelas, as matérias em que legislaram não legislaram diferente porque, de facto, a globalização impõe regras que, enfim, o plano da soberania nacional já não é por si só suficiente para regular aspectos fundamentais da nossa vida económica e de sociedade. Quer dizer, tudo isto, de algum modo, pôs em crise os instrumentos tradicionais da política para responder, melhor ou pior, às necessidades das pessoas. E isso traduziu-se num enorme desprestígio da política e dos políticos em geral. Ora, e quais são, dentro do universo dos políticos, aqueles que estão mais expostos? São os deputados. Porque para povos com uma experiência democrática recente, como é o caso do povo português, é difícil compreender que estejam realmente a trabalhar aquelas 250 pessoas ou 230 pessoas que passam a tarde a falar, não é? Falar não é trabalhar, por definição. E, portanto, é uma atividade discutível e relativamente e pouco persistente. Portanto, é uma instituição palavrosa e retórica. Ora, depois, esta profunda insatisfação e a vontade de corrigir esta percepção negativa da atividade parlamentar às vezes conduz a exercícios como o da transparência. A fixação na transparência tem aspectos positivos, que contribui para uma certa higienização da vida pública, como é evidente, mas às vezes não pretende responder, nem sequer é apta a responder a problemas reais, embora contribua para uma percepção pública de que os problemas são mais graves do que efetivamente são. São exercícios de autoflagelação em que os políticos procuram, por essa via, recuperar uma certa estima perdida por razões muito mais profundas e anteriores, do nosso ponto de vista. Portanto, é preciso também ver com muita cautela esses esforços no sentido da transparência. Há uns que são louváveis, úteis e com imensas potencialidades, e há outros que são exercícios de pura autoflagelação, que funcionam como uma espécie de confirmação oriunda da própria vida política de uma percepção de más práticas e de cometimento de ilícitos, mas, enfim, contribuem para um ambiente deletério geral, o desprestígio da vida pública, da vida política e tal. Também essa matéria deve ser vista com alguma reserva. E, por último, uma nota sobre, enfim, o vil metal. É, o bom funcionamento de uma instituição como o Parlamento depende muito dos recursos que tem à sua disposição. Em face da complexidade da legislação, em face da complexidade técnica dos temas que hoje em dia são aqui tratados e regulados, mesmo em face da crescente a necessidade de escrutinar a ação do Governo em matérias em que a atividade legislativa já está cometida ao Governo, seja por via das autorizações legislativas ou em exercício de competências próprias. A muitíssimo complexa legislação oriunda, que neste momento é a esmagadora maioria da nossa regulação, da nossa legislação, tem origem comunitária, em matérias que vão desde direitos fundamentais até ao tamanho das porcas, das máquinas de cortar relva, e a verdade é que tudo isto exige um aparato técnico muito dispendioso, muito dispendioso. E também é difícil explicar ao país que o Parlamento, para cumprir a sua função, no plenário e em comissões, precisa, custa dinheiro ao país, porque a democracia custa dinheiro. A democracia tem que se pagar, mas com certeza. E, portanto, para funcionar bem, precisa deste aparato técnico, sem o qual corre o risco de se converter numa espécie de formalização, não é? Um exercício formal que cria uma aparência exterior de controle democrático ou parlamentar da atividade governativa, mas que nós sabemos que o país não tem recursos para estar à luz de verdadeiramente escrutinar a ação do Executivo. Portanto, esse é outro risco, e o problema dos recursos é um problema que não é menor, é um problema central para o bom exercício da nossa missão. Bem, isto era o que eu diria em jeito de contribuição para a discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Conta-se uma história a propósito de Alexandre Herculano, que a determinada altura da vida dele resolveu ir para o interior do país produzir azeite. Mas, naturalmente, que se entretinha, continuava a escrever e a ler. E um dia alguém perguntou à sua empregada quem é que vivia ali e o que é que fazia aquele homem. E a empregada respondeu: é o Alexandre Herculano, é o meu patrão, e passa, não trabalha, não faz nada, passa os dias enrolado em livros e em papéis. Portanto, é esta cultura e esta visão de trabalho intelectual que ainda hoje subsiste um pouco na sociedade e vê mal o trabalho designadamente do deputado. Sr. Deputado Jorge Lacan, não resiste. Estou a ver que não resiste.
Não resisto a juntar uma história à sua história, se me dá licença. É porque a história que me ocorreu contava ao Jorge Amado, que dizia que, às vezes, sentava-se nas traseiras da casa dele, virado para o quintal, com uma manta sobre o joelho, de olhar para o céu. E o vizinho olhava para ele e dizia: então, Sr. Jorge Amado, com que então? A descansar. E ele dizia: não, a trabalhar. Depois, no dia seguinte, viu-o a cortar a relva. Então, Sr. Jorge Amado, com que então? A trabalhar. Não, a descansar.
Muito bem, Sr. Deputado Carlos Pachoto, do PSD, faz favor.
Bom, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu cumprimentava naturalmente os colegas. São três considerações muito breves. A primeira, para vos manifestar, expressar este agrado e esta satisfação de estar aqui a partilhar convosco esta curta experiência, sempre enriquecedora para o melhoramento quer deste Parlamento, quer do vosso Parlamento de Cabo Verde. A segunda, para reforçar aquilo que o Sr. Presidente inicialmente disse, da parte do grupo parlamentar do PSD, e nomeadamente, seguramente, secundado por todos os deputados, reforçar este sentimento de solidariedade pelo desaparecimento de um símbolo da cultura e da pátria de Cabo Verde, que naturalmente deixou conduídos todos os portugueses e cabo-verdianos. Por último, não me cabe aqui, até pelo tempo que já vai avançado, fazer detalhes sobre o funcionamento ou dar alguma sugestão sobre o bom ou o mau funcionamento do Parlamento, por forma a que possam recolher boas opiniões no sentido da vossa reforma ser mais profícua e valorizada. De qualquer forma, acho que é importante, mesmo indo, talvez contrariando aquilo que é o resultado destas duas histórias que foram aqui contadas, seria importante, talvez, trabalharem mais em comissões e menos no plenário. Embora, para o povo, para quem nos ouve lá fora, nós, quando estamos no plenário, sem estar a falar, estamos só a pensar e estamos a descansar. Mas quando temos uma intervenção, o povo já pensa e já assimila a ideia de que estamos a trabalhar. E, portanto, isto dá a ideia de que o plenário deve funcionar mais, os deputados devem intervir mais em plenário, porque transmite esta noção, esta convicção de que assim é que se trabalha. No meu entender, não é. Não é assim que se trabalha. É, de facto, nas comissões que se deve valorizar o papel do Parlamento e reforçar o valor da democracia. Portanto, aquilo que me cumpre dizer, em jeito de conclusão, é desejar-vos os maiores êxitos neste vosso caminho, no sentido de reformarem e de modernizarem o vosso Parlamento, esperando que a visita que aqui tiveram tenha sido muito profícua e essencialmente inspiradora.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português.
Sr. Presidente, muito obrigado. As minhas saudações à delegação cabo-verdiana. Isto é um reencontro. Nós temos tido, entre ambos os parlamentos, diversas possibilidades de trocar experiências e essa troca de experiências é, obviamente, importante no momento em que cada parlamento reflete sobre a sua vida e equaciona possibilidades de alteração de alguns aspectos do seu funcionamento e do seu contacto com a sociedade e formas de tornar mais eficaz a sua ação. E nós aqui, naturalmente, temos alguma experiência nisso, porque ciclicamente realizamos reformas do Parlamento, sempre com esse propósito, não é? E creio que essa troca de experiências, a experiência de uns será útil naturalmente para os outros. E creio que nós aqui, em certa medida, ainda temos por fazer o balanço do que se alterou depois de uma reforma que se pretendeu profunda em 2007. Mas não é a primeira reforma que fazemos que se pretende profunda. Tivemos várias, não é? E creio que a experiência que nós podemos retirar é que a vida política é mais rica que os regimentos que nós conseguimos inventar, digamos assim. E que o regimento, que é ao contrário da lei, em que a lei, a eficácia externa que a lei tem, lhe permite alterar a vida. Eu acho que aqui é mais ao contrário. Eu acho que não é tanto o regimento que altera a vida, é mais a vida que altera o regimento. Porque como o regimento funciona numa base relativamente supletiva, a praxe parlamentar, a tradição parlamentar e as decisões consensualmente assumidas, designadamente em sede de conferência de líderes ou de conferência de presidentes de comissões, sobrepõe em larga medida. Eu arriscar-me-ia a dizer que quem olhar para o regimento, quem se dedicar a ler o regimento da Assembleia da República Portuguesa, uma ponta à outra, e a forma como funcionam os seus mecanismos regimentais, e não conhecer a prática do funcionamento parlamentar, arrisca-se a ficar com uma ideia de outro parlamento que não este. Porque há muitas daquelas figuras que, não, pura e simplesmente, não são operacionais. Não são operacionalizados. E, portanto, em relação a 2007, não mudou tanto, as coisas não mudaram tanto como poderíamos pensar. Não é? Ora bem, e isto é o risco de nós querermos inventar coisas. Eu acho que enfim, a experiência das várias formas de Parlamento que já tivemos aqui, creio que é útil sempre pensarmos o que é que está a funcionar mal, o que é que não funciona, o que é que não nos prestigia. Por exemplo, eu lembro-me, há uns anos atrás, não nesta reforma, mas já numa outra, acabámos com uma figura bizarra, que era o modelo de perguntas ao Governo que nós aqui tínhamos. Nós chegámos a ter aqui durante vários anos um modelo de perguntas ao Governo em que os partidos indicavam com uma semana de antecedência que perguntas é que queriam fazer ao Governo para serem respondidas numa sessão oral, e tinham que mandar perguntas a mais para o Governo poder escolher. E, portanto, é evidente que o Governo, mais do que escolher aquelas a que respondia, escolhia aquelas a que não queria responder. Não é? Era por tentativa. E mesmo assim, às vezes, ainda se dizia, pá, não, estas não, vejam lá se arranjam outras. Bom, era uma figura desprestigiante para um Parlamento democrático e, a certa altura, bom, vamos acabar com isto. Não é? E, portanto, acabou essa figura. E, portanto, creio que há alguns aspectos sobre os quais importa refletir porque não funcionam e, portanto, não prestigiam e, portanto, é preciso alterá-los, modificá-los e creio que se nós fizermos... Creio que talvez o mais relevante da reforma de 2007 foi o... Creio que foram duas coisas. Uma foi, de facto, aumentar muito a frequência da presença do Primeiro-Ministro no Parlamento. É, talvez, a mudança mais palpável, mais visível publicamente dessa reforma de 2007, em que os debates passaram de mensais a quinzenais e tem havido um grande empenhamento de todos, do Parlamento e do Governo, para que haja, de facto, debates quinzenais. Porque nós, durante muitos anos, tínhamos debates mensais que só se faziam para aí de seis em seis meses. Ou seja, não era pelo facto de estar consagrado no regimento que havia um debate mensal que ele se fazia. Tem-se feito. Ou seja, isso foi um ponto muito emblemático desta reforma de 2007 e tem-se cumprido, não sem que interrogações que, como o Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto há pouco fazia, estejam sempre presentes, não é excessivo. Bom, é uma discussão que as opiniões aí, naturalmente, haverá opiniões diversas acerca disso. Agora, relativamente ao resto, aquilo que nós procurámos inventar, novas figuras, novos procedimentos, ou seja, ideias que não estavam consolidadas da nossa vida política foram rapidamente ultrapassadas pela vida política. Uma ideia de pôr o Parlamento a funcionar com mecanismos regimentais muito estáveis e rígidos, verifica-se que não funciona. A vida política é mais rápida e ultrapassa tudo isso. E a Conferência de Líderes acaba por estar confrontada com a necessidade de dar resposta mais célere do que aquilo que os mecanismos regimentais permitiriam. Não é? Nós sabemos aqui, por exemplo, no trabalho desta Comissão, que nós temos uma série de prazos para a apreciação de iniciativas legislativas. Bom, e o que nos acontece é que somos confrontados com a necessidade de estar a elaborar relatórios e pareceres sobre iniciativas legislativas que entraram há poucos dias e vão ser discutidas de amanhã ou depois, a horas de distância, não é? Nada disto é compatível com prazos de meses que são estabelecidos, prazos regimentais que estão estabelecidos. E, portanto, se me é permitido uma opinião, eu creio que em matéria de reformas parlamentares é mais importante tentar diagnosticar o que está mal e temos que alterar do que propriamente fazermos grandes concursos de ideias com a ideia de que vamos criar aqui, vamos descobrir a roda, não é? Bom, agora, creio que há aqui há um aspecto que creio que é muito relevante em termos de reformas parlamentares, que é, eu posso ser um pouco suspeito, porque tenho muitos anos de estar na oposição, não é? E, portanto, se eu disser aqui que o que é importante nas reformas do Parlamento é valorizar, é reforçar os direitos da oposição, toda a gente dirá, bom, está bem, estás a falar em causa própria. Ora bem, mas eu diria, porque creio que na vida política portuguesa já todos passámos pela oposição. Não é? Há partidos que já passaram pelo governo, mas também já todos passaram pela oposição. E creio que, e portanto, já todos estiveram na posição de querer defender os direitos da oposição. Mas creio que as várias reformas do Parlamento que temos tido têm tido normalmente a preocupação de reforçar os direitos da oposição. E isso na reforma de 2007 também, de certa forma, assim foi. Houve algum reforço dos direitos da oposição, e tem havido. E as maiorias até aceitam isso. Ora bem, porquê? Porque eu creio que hoje em dia, sendo o Parlamento, de facto, o centro do debate político, porque é aqui que as coisas acontecem, ou seja, nós podemos ir todos discutir à noite para as televisões e fazer muitos debates fora daqui, mas é aqui que as coisas acontecem, não é? Não é por acaso que à noite os deputados se encontram normalmente nas televisões por cabo, não é? É porque, de facto, o Parlamento tem uma centralidade na vida política. E essa centralidade é-lhe dada pelo facto de ser que o debate político, é aqui que o debate político ocorre, e é com estes protagonistas que o debate político se faz, não é? Ora bem, e permitir que o Parlamento funcione, de facto, como centro da vida política, faz com que o Parlamento não evite as questões polémicas, não evite as questões difíceis para o Governo. Ora bem, eu creio que há hoje a convicção, que a nossa experiência democrática já nos deu, que reforçar direitos da oposição reforça o próprio Parlamento e prestigia o próprio Parlamento. Ou seja, ninguém entenderia que, estando uma questão muito sendo uma questão, havendo uma questão premente para a opinião pública, surgindo na vida política, uma questão que a opinião pública não pode deixar de debater. Ninguém compreenderia que o Parlamento, por decisão de uma maioria, não o debatesse ou pretendesse fugir a isso, não é? E, portanto, eu creio que um reforço que se tem vindo a fazer ao longo dos anos aqui no Parlamento português, de reforçar mecanismos, designadamente direitos potestativos da oposição, tem sido valorizador para o Parlamento no seu conjunto. E creio que, mesmo quem está hoje em maioria, reconhecerá isto, não é? E se não reconhecem, vi os deputados estão cá e desmentir-me-ão, mas creio que este reforço de mecanismos que valorizam os poderes próprios dos deputados da oposição também acaba por se refletir numa valorização para os próprios deputados da maioria. E, portanto, eu creio que essa preocupação de encontrar mecanismos que permitam ao Parlamento, independentemente, ou seja, seja qual for a maioria que estiver, mas que permitam ao Parlamento exercer as suas funções, designadamente enquanto centro de debate político, que isso é muito valorizador. Creio que a nossa experiência nos revela isso de certa forma. Eu já agora, os seus deputados colocaram aqui duas ou três questões concretas, enfim, se ninguém se pronunciar sobre elas, eu creio que esta conferência de presidentes tem tido alguma importância, é relativamente recente, mas creio que tem uma importância sobretudo na uniformização de processos entre as várias comissões parlamentares. Porque nós temos comissões parlamentares com tradições muito diferentes, com práticas relativamente diferentes, e creio que para que haja uma uniformidade de processos, que é importante este encontro de presidentes das comissões. Esta experiência da Comissão de Ética tem fases, não é? Nós aqui já passámos por muitas experiências, não é? Quer dizer, quando nós aqui falamos de Comissão de Ética, estamos a falar sobretudo de uma comissão especializada em matérias de relacionadas com o mandato dos deputados, não é? Ou seja, não é nenhuma comissão que tenha alguma superioridade ética sobre as outras, não é? Mas é uma comissão que está especialmente encarregada de apreciar matérias que têm a ver com o exercício do mandato, com incompatibilidades, com eventuais impedimentos, com as autorizações para que os deputados possam pôr em tribunal, questões como essas. Nós já passámos uma fase em que havia uma comissão específica de regimento e mandatos, depois passámos a outra fase em que veio tudo para esta comissão, a Comissão de Assuntos Constitucionais tinha toda a competência nessa matéria, e agora estamos numa fase em que há uma comissão de ética, entre outras coisas, não é? Ética, comunicação e cidadania. A parte de mandato está nessa comissão, mas a parte de regimento está nesta, não é? Portanto, enfim, já passámos por várias fases, não é? Por várias fases, enfim, e todas elas terão as suas virtudes e os seus defeitos. A fase atual é esta, não é? Sendo que é uma daquelas matérias que em cada legislatura vamos sempre discutindo qual é que é aquela que é mais adequada. A questão da avocação, e esta é a última questão que eu referiria, quer dizer, a figura da avocação nasceu, resulta um pouco da evolução que nós tivemos, ou seja, nos primeiros anos da democracia, e isso ainda não é do meu tempo, não é só sei isso pelos livros e para alguma memória de jovem, as votações na especialidade, quer dizer, a regra contrária à que existe hoje, ou seja, a discussão na especialidade era feita logo em plenário, naqueles plenários que duravam até à manhã do dia seguinte, e só se houvesse uma deliberação nesse sentido é que a discussão na especialidade baixava às comissões, não é? O que fez com que a primeira discussão que houve neste Parlamento, a primeira apreciação de um decreto de lei do Governo, foi feita aqui em 1977, o debate demorou 3 dias. Hoje demora 3 minutos. Mas depois a prática levou a que o Parlamento sentisse a necessidade de fazer baixar a discussão das especialidades para as comissões, por razões óbvias de operacionalidade dos trabalhos. E, portanto, foi-se generalizando a prática de que, aprovada uma matéria na generalidade em plenário, o plenário deliberava fazê-la baixar à comissão. Isso levou a que a regra se invertesse e, portanto, a certa altura achou-se, bom, então a regra é baixar às comissões. Bom, mas entendeu-se, apesar de tudo, que se deve deixar uma margem de escape, ou seja, deve haver a possibilidade daquelas matérias que os grupos consideram que são mais relevantes e que justificam uma apreciação específica para o plenário, poderem, apesar de tudo, ser levadas ao plenário, até para corrigir alguma votação em comissão que os deputados considerem que deveria ser ainda reponderada. E, portanto, foi criada essa válvula de escape de permitir uma avocação para o plenário, desde que ela seja requerida por 10 deputados. Creio que a figura, nos termos comedidos em que a temos feito funcionar, tem funcionado. Tem funcionado. E, portanto, creio que é hoje relativamente pacífica a existência desta figura.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Telmo Correia, que é vice-presidente desta comissão e também do CDS-PP. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, enfim, tenho estado a ouvir. O Parlamento, para além do mais e dentro desta nossa conversa, é um sítio onde acontecem muitas coisas ao mesmo tempo. E é suposto que aconteçam muitas coisas ao mesmo tempo, e por isso é que eu tinha uma audiência já marcada, quer dizer, eu e a Sra. Deputada Teresa Anjinho, tínhamos anteriormente uma audiência que já foi concedida até por outros grupos parlamentares, com os senhores magistrados do Ministério Público, e tínhamos essa audiência marcada já há algum tempo, e por isso é que eu tive que sair enquanto ela ficou a acompanhar as votações e não acompanhei Desde o início essa reunião. De resto, é suposto que vamos almoçar ainda e é suposto, tanto quanto eu sei, Sr. Presidente, estarmos às 2 horas para ouvir um candidato. Quer dizer, portanto, de facto, essa é um bocadinho a ideia do Parlamento e, portanto, eu serei muito sintético. De resto, é curioso que, em relação ao funcionamento do Parlamento, eu acho que se tem gerado, ao longo destes anos, um consenso muito significativo. E a demonstração mais significativa desse consenso é que eu estava a ouvir o Sr. Deputado António Filipe na sua exposição. Estive desde o princípio à procura de qualquer coisa que eu discordasse do que ele estava a dizer e não encontrei nada do que eu discordasse em relação a tudo o que ele disse. Quer dizer, e portanto, isto demonstra de facto que este consenso se foi gerando e que digo eu, penso que dirão o resto dos membros desta comissão. E, portanto, esse consenso foi-se gerando, quer dizer, em relação ao funcionamento do Parlamento. Eu acho basicamente o seguinte, quer dizer, em relação ao trabalho e à valorização do trabalho das comissões, eu acho que é muito importante, e vários deputados já aqui disseram isso, e eu acho que é importante, sobretudo, a exposição, até a exposição pública do trabalho das comissões. Porque isso mudou muito, porque nós, antigamente, as comissões não eram vistas. Ou seja, existiam, funcionavam, mas não eram vistas, ninguém sabia. Quer dizer, os deputados diziam, não, aquilo não é só o plenário. Nós também estamos nas comissões, também trabalhamos nas comissões. Enfim, mas as pessoas lá fora diziam, está bem, mas estão quando? A gente não vê, nem sabemos onde é. E, portanto, quando a televisão, o próprio canal Parlamento e depois as outras televisões começaram a mostrar os trabalhos em comissão, não todos, mas pelo menos os mais importantes, as pessoas começaram a perceber-se melhor do que é a realidade e o trabalho do Parlamento. Sendo certo que eu acho, e isso o Sr. Deputado António Filipe disse e disse bem, que o debate da atualidade, o debate da política pura, o debate de o Parlamento responder muitas vezes na hora e no dia aquilo que é o acontecimento que as pessoas estão a discutir na rua, nos cafés, nos seus empregos, etc. por aí fora, eu acho muito importante. E isso é o trabalho do plenário. Ou seja, a valorização da política pura no plenário não pode ser perdida em função da valorização ao mesmo tempo das comissões. Eu acho que as duas coisas são muito importantes. E desse ponto de vista, o avanço do regimento, como ele explicou e bem, tem sido um avanço positivo. Sendo certo que o que acontece normalmente é um facto engraçado, quer dizer, na nossa experiência portuguesa, e não sei se na cabo-verdiana também, mas na portuguesa seguramente, que é, normalmente os partidos que estão na oposição têm um conjunto de propostas importantes para valorizar, como aqui foi dito, o estatuto da oposição. E quem está na oposição diz, nós queremos o primeiro-ministro cá mais vezes, queremos outra coisa que avançou e bem no regimento, agendamentos potestativos por parte da oposição, e portanto que a oposição tenha mais direitos de agendamento potestativo, e vai defendendo essas ideias. Quando muda o ciclo político, quem está na oposição continua a defender essas ideias. Quem está no governo, tinha acabado de defender enquanto estava na oposição, também não tem margem para dizer o contrário. E portanto, normalmente aí se registam os maiores avanços e assim tem acontecido um bocado. E eu acho que hoje em dia esta coisa dos debates quinzenais é importante, a chamada potestativa até de ministros ao Parlamento é um dado importante e acho que isso tem valorizado o Parlamento. Não impede, obviamente, a imagem negativa dos políticos, reforçada pela crise, como é evidente, e que eu acho que não é um problema nem de Portugal nem de Cabo Verde, eu acho que é um problema universal. É que há uns anos esta parte, eu estive numa reunião que reunia deputados e académicos, em Oxford, onde estavam todos os parlamentos do mundo anglo-saxónico, não é? A começar pelo britânico, com toda a sua história, e eu chego lá e o que eles diziam dos políticos e dos deputados era exatamente o mesmo que nós dizemos aqui, que provavelmente se pode dizer em Cabo Verde, e portanto a crítica era generalizada à instituição parlamentar. O que significa que uma instituição parlamentar tem que avançar e tem que evoluir e tem que saber responder a estes novos tempos. Eu acho que esta parte da comunicação é uma parte importante. Não me vou alongar, já foram falados e ditos os aspectos essenciais. Reforçaria só, obviamente, o gosto que é sempre conversar com parlamentares de Cabo Verde. O facto que eu acho de Cabo Verde ser, e é importante, os cabo-verdianos têm seguramente essa percepção, um exemplo e um modelo de democracia estável, de democracia eficaz em África e no mundo, isso é muito, isso parece muito importante. Enfim, não há país onde os portugueses se sintam mais em casa, seguramente, que em Cabo Verde, e penso que a inversa é verdadeira também. Eu lembro-me sempre de uma história engraçada. A primeira vez que eu fui na minha vida a Cabo Verde, era presidente deste Parlamento, o Dr. Mota Amaral. E fomos numa delegação parlamentar em que estava um representante de cada partido. Eu tinha defendido aqui na Assembleia da República, na altura, uma proposta que tinha a ver com as forças de segurança. Não vamos relançar o debate sobre esse tema, mas que tinha qualquer coisa a ver com as forças de segurança. E achei muita graça que eu chegue a Cabo Verde, um país que eu não conhecia, era a primeira vez que lá estava, saio no aeroporto e sou interpelado por um agente das forças de segurança. E eu pensei, o que é que eu fiz? Saí pelo lado errado, não mostrei a documentação, ele disse, não, eu queria lhe falar só para lhe dizer uma coisa. Eu ouvi a sua proposta e é uma proposta boa porque defende as forças de segurança. Um agente das forças de segurança de Cabo Verde tinha acompanhado o nosso debate, estava a par, e isto significa muitas vezes, eu não sei se ainda é assim hoje em dia, mas esta proximidade e a identificação cultural, muitas vezes os temas aqui discutidos, eu acho que essa relação é muito importante, se deve manter. Eu acho que isso é um aspecto importante. Nós seguimos também, obviamente, com muito interesse tudo o que se passa em Cabo Verde, e muito obrigado pela vossa presença e pela vossa vinda, e brevemente teremos a oportunidade ainda de conversar, acho eu, durante a hora do almoço. Muito obrigado.
Uma última intervenção, o Sr. Deputado Pedro Delgado Olhos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também saudar a delegação da Assembleia Nacional de Cabo Verde e é quase numa nota semi-pessoal que faço esta intervenção, uma vez que tive a oportunidade, em 2009, de participar numa ação de formação promovida precisamente na Assembleia Nacional de Cabo Verde sobre qualidade da legislação. E uma ação, na altura organizada, que focou diversos aspectos sobre a feitura das leis e um dos quais, precisamente, eu acho que, sim, se tiverem a oportunidade, não deveria escapar de uma reforma do Parlamento, que é precisamente o da avaliação de impacto da legislação e o da, no fundo, o reforço da componente técnica da preparação dos trabalhos parlamentares. E devo dizer que, de facto, é uma área em que, muito mais do que, enfim, apresentarmos um avanço muito significativo da nossa parte, estamos a fazer uma aprendizagem conjunta e em simultâneo. Em Portugal, as iniciativas nesta área da qualidade da legislação datam algumas de 2006, mais recentemente de 2010, e, portanto, Cabo Verde foi verdadeiramente pioneiro nessa abordagem e no reconhecimento desse eixo também como sendo fundamental e, portanto, obviamente não é uma questão tão diretamente relacionada com o regimento, mas pode nele também ter algum impacto e, portanto, também aqui fazer uma aprendizagem conjunta e, portanto, aí também nós podemos ir beber daquilo que muito bem se tem feito na Assembleia Nacional de Cabo Verde e, portanto, também gostava de deixar este pequeno testemunho. Muito obrigado.
Muito obrigado. Uma última palavra para, mais uma vez, manifestar a nossa total disponibilidade. É que a disponibilidade hoje em dia não é só a disponibilidade da presença. Hoje em dia as redes sociais mantêm-nos sempre em contacto. E, portanto, cada um de nós e nós todos estamos à vossa disposição para aquilo que queremos. E também, naturalmente, também queremos aprender convosco. Uma pequena lembrança só para não se esquecerem desta vinda à primeira comissão. E, mais uma vez, muito obrigado e felicidades para os vossos trabalhos.
Obrigado a todos. Obrigado.